Tienix Podcast, Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais.
Olá a todos, aqui é o Thiago de Macastro no Tienix Podcast. Vamos então retornar aqui aos episódios em que eu falo sobre a minha dissertação de mestrado, possíveis fontes, Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Então eu vou falar hoje sobre o último tema, né? Desse trabalho aqui, fazendo um resumo de tudo que foi trabalhado nos outros episódios, fazendo um fechamento mesmo. E isso significa que o podcast acabou? Não. Eu vou trabalhar algumas outras coisas, talvez alguns trabalhos acadêmicos meus que devam sair logo. Então vem mais coisa por aí, tá? Mas vamos cá, vamos finalizar essa questão da dissertação primeiro. Então vamos lá. Eu começo aqui a parte das considerações finais, só sobre essa parte, o resto vai ser mais explicativo, né? Deparar-se com o compêndio musical de René Descartes causa um certo espanto, uma vez que o autor é conhecido como filósofo do cogito, por sua preocupação com o método, seu racionalismo e sua célebre frase, penso, logo existo. E não por ter escrito sobre música. Esse espanto, né, pela obra, ele é potencializado quando a gente percebe que é uma obra de juventude. 1618, um jovem René de 22 anos de idade falando sobre música. E aí, né? Aí começa a partir algumas questões. Por que ele escreveu sobre música? Se ele escreveu sobre música, ele conhecia música, ele estudou sobre música, né? É isso que eu discuti sobre o episódio, com essas questões assim colocadas, né? A primeira coisa que eu fiz foi analisar a bibliografia em torno do tema. E aí parece que o tema não é tão pesquisado. Por quê? Como eu já tinha comentado, o texto Compêndio Musical foi publicado como uma obra póstuma após Descartes falecer. Foi realmente bem divulgado na época, recebeu traduções, comentários, tudo, mas ela foi ficando meio que no limbo. Por mais que ela até tenha influenciado alguns músicos, como como Jean-Philippe Rameau, mas ela ficou um tanto quanto no limbo, né? Isso é tão forte que um clássico, né, do século XIX, como o trabalho do Emile Kant, L'Esthétique de Descartes, que é um estudo sobre as relações do cartesianismo com a literatura clássica francesa, um texto clássico de 1882, simplesmente vai deixar o texto de música para fora, sendo que ele tem comentários sobre literatura. Então a gente vê que o texto ficou meio esquecido, né? E a pesquisa sobre ele foi despertada pelo Pierre Mercadier, em 1901, com um artigo do trabalho do André Pirot e do Jean Hasek, né? E daí vai ter outros textos discutindo a metodologia dele, tentando relacionar a metodologia do compêndio musical com a obra amadora de Descartes. Mas no geral, a tendência assim, bom, Zarlino é a fonte. Por que Zarlino é a fonte? Porque Descartes o cita. Se Descartes o cita, obviamente já é um indício que ele é uma fonte. Mas será que eles só leu a Zarlino? Não leu mais ninguém, né? Essa questão. Para realizar uma hipótese sobre as fontes que Descartes usou, precisa resgatar um pouco do contexto musical e filosófico. Até porque estamos falando comecinho do século XVII, um ambiente ainda muito influenciado pelo que chamamos de Renascimento. É claro que essas divisões como Renascimento, Idade Moderna, são muito mais guias para nos ajudar a se colocar no contexto. Não que passou um século, todo mundo muda a roupa, o modo de pensar, as coisas são mais rápidas. E o que é mais importante para entender esse texto é que nesse contexto renascentista, no qual Descartes bebe, se educa, os campos de conhecimento não são tão separados. Então, você pode as áreas estão interrelacionadas, os campos não são tão divididos, o conhecimento é visto como um todo orgânico. Então, para discutir um tema, eu sempre busco em outras áreas. E, então, eu não poderia, por exemplo, simplesmente falar, então Descartes foi estudar sobre música e leu só sobre música. Não. Para a época, eu não posso fazer esse tipo de suposição. Se fosse hoje, provavelmente sim. Porque se discutia música em textos de medicina, textos de filosofia, e astronomia, e outras áreas, né? Então essas inter-relações que refletiriam a própria realidade me obriga a entender que eu não posso me fixar numa área só. Eu não posso ter que tomar esse cuidado. Aqui, nesse contexto, ainda que Descartes bebe, o que eu comentei, né, já lá atrás? Que era um contexto boeciano. Boécio era uma espécie de paradigma e mentalidade em termos da música. Ou seja, eu penso na música no meu dia a dia a partir de uma certa leitura de Boécio, mas, da mesma forma, se eu for escrever sobre música, eu resgato o Boécio. Em que a música, a parte especulativa da música é uma coisa, que é uma arte liberal, e existe a prática, que é algo inferior, que é uma arte mecânica, digamos assim. Naquela concepção de que existem três gêneros de música: a música mundana, a harmonia do universo, a música humana, a relação entre corpo e alma e tudo mais, e a música inferior, aquela que a gente produz para cantar, para tocar, e por aí vai. Só que a Renascença, esses dois âmbitos, ela tem como característica de que a prática e a teoria vão cada vez mais se aproximando. E eu tenho um processo de criar modos de fundamentar as práticas musicais, porque uma série de práticas musicais, polifonia, coral, diversas práticas de composição foram sendo criadas, mas sem necessariamente buscar um esteio. A prática foi se formando, mas pelas tensões da Renascimento, eu precisei se reaproximou a teoria prática de forma a colocar esses elementos em relação. Ao mesmo tempo que eu vou trazendo o ser humano, humano, como fundamento do conhecimento, como um fundamento da realidade. Ou seja, o fundamento da realidade vai deixar de ser Deus, o cosmos, o todo, para se tornar humano. E esse movimento se faz na música, porque antes eu parto da harmonia do universo para chegar à música instrumental. A tendência vai ser partir da própria música para lá. Tudo bem? E nessas correntes, e nessa questão de conhecimento todo orgânico, não é uma divisão muito clara de áreas, o Renascimento vai ter muitas correntes, vai ter o neoplatonismo, vai ter, quer dizer, novas leituras de Platão, vai ter gente que se baseia todo o conhecimento de Aristóteles, vai ter o início, né, da ciência experimental. Então você tem esse contexto muito amplo, ou seja, eu consigo dizer, por exemplo, que a música faz bem para a saúde humana, partindo de Platão, como Marcílio Ficino fez, partindo de Aristóteles, como Giacometti fez, ou partindo até da ciência experimental. Mesmo que os representantes dessa, como Vincenzo Galilei, o pai do grande Galileu Galilei, não vai muito por essa linha, mas quer dizer, além dos campos não serem muito definidos, eu tenho uma dificuldade que eu posso escolher diferentes modelos teóricos para fundamentar ideias similares. Claro, se eu parto de Platão ou partir de Aristóteles, vai gerar consequências muito diferentes que até eu discuti nos episódios anteriores, né? Aqui é só uma retomada. Mas aí, que tal? Eu tenho várias formas diferentes de fundamentar as novas práticas. Mas se eu tenho diferentes fundamentos para a mesma coisa, qual a certitude desse conhecimento? Pensando cartesianamente, qual que é o fundamento claro e distinto desse conhecimento para além da autoridade da tradição? E vai ter também uma discussão pesada em relação à música, né? Vai ter aquele Tintores, por exemplo, vai dizer, não, os autores antigos não servem para fundamentar as novas práticas. Os autores antigos servem para fundamentar as práticas de suas épocas. A própria experiência com material musical que deve ser a base da nossa explicação atual do contraponto. Glariano vai defender que os afetos que a música produz são devidos ao texto musicado e não das estruturas contrapontísticas, que Tintores também defendia como meio, ou seja, os efeitos da música sobre o ouvinte se dão pelas estruturas musicais, não pelo texto. Ou seja, todo esse debate, né? Josefo Zarlino também defendendo a supremacia do texto, porém, no caso, ele vai fazer uma aproximação maior entre as estruturas musicais com o conteúdo do texto, né? Mas, ou seja, há debates muito fortes. O que movimentos afetos? O texto, os elementos musicais. Nesse momento que Descartes está ali se influenciando, tudo mais, está surgindo a Camerata Fiorentina, lá com Giulio Catini, Vincenzo Galilei e vários outros que, além de defenderem a supremacia do texto, vão ainda dar as condições para o surgimento da ópera. Esse grupo esteve ali na base do surgimento da ópera, com Jacobus, o próprio Catini. Quer dizer, uma única melodia, não mais o contraponto, uma única melodia cantada com acompanhamento instrumental, né? Gerando uma série de afetos, emoções e por aí vai. Ao mesmo tempo em que tem gente que ainda vai defender a polifonia, principalmente por um maior equilíbrio racional, né? Como Giovanni Maria Artusi, que vai falar, não, o negócio é compor música polifônica, porque esses efeitos da monodia, ou seja, uma única melodia acompanhada por instrumentos, às vezes é muito forte. Defender os afetos do texto, às vezes exige, inclusive, usar-se o feio. E o feio não pode produzir pela música. Então perceba essa posição do Artusi. Há um debate enorme entre o que é o conhecimento, que interessa muito para Descartes, e mesmo a música. O que faz a música mover afetos? Qual que é a função das estruturas musicais? Há debates, então, muito intensos na época. E cada autor vai se posicionar de maneira diferente. Como eu comentei nos episódios anteriores, né? Já que a gente está aqui retomando. Então, Jean de Nus vai fazer uma releitura de Boécio usando Aristóteles para defender as novas. Vai ter o poeta humanista Pontus de Tiar, que foi o divulgador do humanismo italiano em solo francês, que também vai reler Boécio, mas por uma via mais neoplatônica, dizendo que os afetos são movimentados também pelas estruturas musicais, abrindo a França a possibilidade de assimilar Zarlino, né? Tem ali o Zarlino, que usou Aristóteles. Tem o Francisco de Salinas, que é o teórico musical da Universidade de Salamanca, também bem influente, que já tinha uma postura. Eu releio a antiguidade, mas o que importa é aquilo que funciona na praia. É uma posição mais aristotélica, quer dizer, eu tenho que rever tudo que foi feito na antiguidade, não porque os antigos têm a última palavra sobre o tema, mas é para entender o desenvolvimento do conceito, mas agora tem que colocar o conceito com a realidade. Isso que é mais importante. Né? E o Giulio Catini, que criando a ópera, vai se utilizar de Platão para defender a ópera. Né? Então a gente tem essa comunhão de debates. E onde Descartes está ali? O jovem Descartes está no Collège Laflèche, na França. O famoso Collège Laflèche, que ele circula no... que ele defende, que ele cita no discurso do método e tudo mais. O que acontece? Os jesuítas foram fundando vários colégios ao longo da Europa para serem a contra-reforma. Quer dizer, teve a reforma protestante, a Igreja Católica vai fazer ações internas para manter sua posição e tudo mais. E quem que vai pegar essa batalha de frente? Os jesuítas. Então eles têm uma função muito importante nesse aspecto de uma defesa, né? E para fazer isso, eles vão absorver muitos elementos do espírito de época na sua própria proposta, sintetizando um tradicionalismo católico com a aceitação da ciência moderna, do humanismo renascentista e uma série de coisas. E para isso, eles usavam autores, principalmente, qual que era, digamos, o material didático de La Flèche, principalmente? Eram autores de Salamanca, como Salinas, da Universidade de Coimbra, porque a ordem jesuíta, como a gente viu nas aulas de história na escola, surge aonde? Espanha e Portugal. Estão diretamente ligados ao processo de colonização e tudo isso. Só que eles têm uma particularidade, que é a maneira de estudar Aristóteles, né? Eles entendiam, eles faziam uma leitura muito própria, muito atual com aquele momento, usando para defender, para fundamentar a fé cristã, mas entendendo que Aristóteles não era cristão. Eles não tentavam entender. Aristóteles traz conceitos bacanas, mas ele mesmo não é cristão nem pré-cristão. Essa posicionamento já dá uma diferença de leitura de outras seitas à época, né? E a própria lógica para eles tem um conceito mais psicológico, ou seja, a lógica não é, para Aristóteles, a lógica, o estudo do Logos, é o estudo de como que a linguagem chega à verdade, como que eu encadeio o raciocínio para chegar à verdade, enquanto que para os jesuítas a lógica é a maneira pela qual o pensamento funciona, ou seja, o pensamento funciona através de linguagem, Logos, e as regras de lógica são maneiras como o pensamento humano funciona para aceitar ou refutar uma tese. Ou seja, o pensamento humano. Enquanto que para Aristóteles, o Logos, a linguagem, as suas regras permitem acessar a verdade. Percebam que isso é uma leitura bem diferente. Isso influenciou muito Descartes, incomodou eles em algum ponto, outros ele assimilou bastante, teses jesuítas, né? Então, é bem interessante retomar esse aspecto, né? E outra particularidade deles, além que testaram os silogismos de Aristóteles, suas regras de lógica, ao limite, nessa, até para chegar a sua concepção psicologista da lógica, mas tinham uma influência muito forte de um jesuíta chamado Christopher Clavius, que era um amante da matemática. O Clavius defendia a possibilidade de aplicar a matemática a problemas de física e, quiçá, de metafísica. Problemas de filosofia natural, que a gente chama de ciência, né, física, e como intermediário entre a metafísica e a filosofia natural. Não é à toa que os jesuítas, no primeiro momento, abraçaram um galinheiro para depois brigar com eles. Isso é outra história. Claro, se a música, no aspecto teórico, era parte da matemática, então é óbvio que foi, então, provavelmente por essa visão que ele teve do Colégio La Flèche, né? Muito provavelmente com certeza com Salinas, que não só nos colégios jesuítas, mas circulava em geral na França, tudo. Agora, ele gostava muito de matemática, né? Porque ele achava lógica, metafísica, tinha um problema de falta de fundamentação. Se eu posso fundamentar uma ideia metafísica partindo de diferentes filósofos com pressupostos diferentes, ele não via como isso trazia certitude, como isso trazia uma certeza, uma evidência e uma clareza do conhecimento. Enquanto na matemática, pela forma estruturada em axiomas, eu passo por ideias intuitivas, por ideias que chegam ao meu espírito de maneira clara e distinta. Espírito no sentido de razão, né? De entendimento, mente, pensando na terminologia de hoje. A partir do momento que a matemática vai propondo fundamentos simples, de ideias simples, do ponto eu chego às formas geométricas complexas, por exemplo, ele via na matemática muito mais certitude e evidência. E daí que vai inspirar ele posteriormente a fazer sua Matheses Universalis, ou seja, criar um método para compreender todo tipo de conhecimento inspirado na matemática. E essa foi uma das grupos, né? O momento que ele escreve o Compêndio de Música ocorre quando ele já está nessa dúvida, já está uma certa busca desse método. Isso a gente comentou um pouquinho nos episódios anteriores, né? Porque afinal, nada de argumento de autoridade para Descartes. A gente percebe isso quando nós já explicamos como que o método de escrita do compêndio reflete diretamente o método exposto por ele, tanto nas regras para a direção com o espírito como no discurso do método. E qual a grande sacada do Descartes? Ele vai construir um campo musical não partindo da harmonia cósmica, mas partindo do som, partindo da música em si mesma. Ele não vai abordar o aspecto físico, né, de como que os corpos geram sons, etc., mas é buscar entender como que os sons se relacionam entre si para provocar afetos no ouvinte e tudo mais. Ou seja, as paixões na alma, né, para gerar o deleite. O que, como dissemos, ele indica o caminho de pesquisa que ele vai seguir depois, né? Compreender mais a alma, para daí compreender os afetos, como os afetos afetam o corpo e tudo mais. A música, então, ela é um primeiro experimento do método. Isso, como já foi falado, tudo é muito bem colocado entre os diversos autores, quer dizer, diversos pesquisadores. É a primeira experimentação do método. Isso, então, a gente pode deixar muito claro. E que obras que ele influenciou? Como ele cita Zarlino, é óbvio que ele leu Zarlino. E Zarlino é um autor de extrema importância. Ele criou um conceito chamado soggetto, que inspirou o termo sujeito do contraponto, que em teoria musical é extremamente importante, né? Até os dias de hoje. Então ele é um autor que é lido por todo mundo. Só que a gente tem o problema de todos os textos que dizem, não, a fonte é Zarlino. Tudo bem, o fato do autor citar indica que essa é uma fonte, mas ser uma fonte é diferente de ser a fonte. Porque ele não adere a todas as teorias do Zarlino. A maneira como ele fala de música é diferente. Zarlino parte de Boécio, parte da realidade cósmica. E quando ele cita Boécio, é um assunto que, no fundo, ele não quer se aprofundar e fala, gente, lê o Boécio que está tudo lá. Lê o Zarlino que está tudo por lá. Então, complicado você tomar como a única fonte, mesmo que seja uma fonte importante, que ele sim utilizou, concordo plenamente, mas vamos com calma, né? Ele escreveu logo o compêndio logo depois de encontrar com o Isaac Beeckman, né? Beeckman, que é um físico matemático, que vai influenciar o próprio mecanicismo cartesiano, né? Porque ele tinha uma compreensão materialista, uma compreensão atômica, matéria baseada em átomos. Né? Teve descobertas importantes em termos de acústica, que o Mahamersen vai publicar muito tempo depois. O Beeckman não tinha muito interesse. Ele conhecia o Beeckman quando estava na Holanda, servindo ao exército de Maurício de Nassau. Né? Só para lembrar isso. Sim, Maurício de Nassau, invasão holandesa, Pernambuco. Bom, Descartes se viu atraído por Beeckman, né? Porque era um cara que usava matemática para pensar física. Ele, opa, tem ideias parecidas com esse, que vão virar amigos, né? E ele vai propor uma série de teorias que, assim, o Descartes não fala da física do som, mas como ele escreve o compêndio musical em homenagem ao Beeckman e fala para ser só lido pelo Beeckman, o que, que nós deduzimos? Que ele aceita as teorias físicas do som e escreve o seu texto em cima disso. Porém, isso partindo do princípio que Descartes conhece Beeckman, em um mês, nossa, eu vou escrever um compêndio musical em alguns dias para dar de presente. Gente, se você vê as datas do diário em que o Beeckman assume, eu acho que é muito forçado. Descartes é genial, mas eu tenho uma reflexão muito forte que não tem como ser comprovada, porque ele já estaria escrevendo o compêndio antes, ou pelo menos já estava passando essas ideias pela cabeça, e terminar uma primeira versão preliminar para mostrar com alguém que ele tinha confiança foi uma oportunidade ao conhecer Beeckman. Mas que necessariamente ele começou a escrever para após conhecer Beeckman, eu acho complicado. É claro que o texto que nós temos, a versão mais antiga, que é a única versão, né? Existem variações de manuscritos por causa de copistas e tal, mas é a versão que tem, 1618. Mas dizer que ele escreveu em um mês pequeno tratado sobre música, sem nunca ter pensado num assunto, não dá. Eu não consigo engolir essa tese e eu me coloco diametralmente contra aqui na dissertação, com os motivos que comentei aqui com vocês. Né? Claro que ele aceita a teoria do Beeckman, senão ele teria discutido ela no livro. Bom. E ele tem uma coisa interessante, que o Beeckman é teórico, é o físico. A ideia de juntar a teoria à prática está muito presente no texto de Descartes. Ele faz até um elogio aos práticos, coisas que está no espírito da época, mas está no espírito de outros tratados, como de Zarlino, né? E tudo bem. Faz até um elogio, como eu bem comentei, né? E ao mesmo tempo, tem um fato que é muito interessante. Que é o seguinte, Descartes teve um contato com Dante La Fletcher. Os jesuítas foram importantíssimos no desenvolvimento do balé clássico, que é algo que vai chegar depois, não somente com o Lee, mas posteriormente vai se definir. Mas eles, a aula de dança é essencial, seja porque Inácio de Loyola curtia dançar, mas está na recomendação. Imagina, para a catequese, até possível, a prática da catequese com a dança, pensando nos povos originais do continente americano, é extremamente interessante, vai ser outra questão. Mas o fato que nos textos jesuítas está claro, os colegas têm que ter dança. E para ter dança, na época, não tinha rádio, não tinha disco, não tinha Spotify, tinha YouTube. Então, o que você faz? Tem alguém executando música. Essa prática provavelmente impressionou Descartes, porque ele faz uma série de elogios à dança, e isso mostra uma quebra. O texto mais próximo do elogio rítmico, a estrutura rítmica que tem, é Jean de Nuys, que é mais afastado, e de Francisco de Salinas. Né? Mas aqui é uma questão... É uma questão interessante, porque há uma diferençazinha. O mais próximo, a teoria mais próxima é realmente de Salinas, porque Salinas também dá uma importância muito grande ao ritmo, ele cita danças também, mas ele não carrega tinta como Descartes faz. E o Salinas é um cara interessante, porque ele faz uma divisão entre a necessidade do uso da razão e dos sentidos para entender a música, que é pré-kantiano e é bem interessante. Se a gente pegar ainda agora a parte mais grossa da tese, né? Da dissertação, desculpa, tese ainda não. Falando agora, mas isso é outra coisa. Se a gente pegar a definição, qual que é a fonte que eu defendo aqui, que é a fonte da definição de música que a gente já viu nos episódios passados? Há uma inclinação de Jean de Nuys, Aline e Salinas em partir mais da prática do que do contexto. Agora, partir com o próprio som, como Descartes faz, é uma postura de Aristóteles de Tarento, que estava sendo estudada na Holanda naquele período, como os textos sobre Beckmann comentam, o Van Klaas, né, que é um dos mais comentadores do Beckmann, comentam, e ao mesmo tempo a gente tem o Vincenzo Galilei defendendo a prática experimental. Então, por mais que alguns comentadores, inclusive o Frederic Buzon, vai dizer que o que o Descartes faz na sua definição de som do compêndio, que é aquela coisa que o objeto da música é o som, que ele faria uma releitura do De Anima, do Sobre a Alma, do livro Sobre a Alma de Aristóteles, eu acho complicado. Realmente, Descartes conhecia bem o De Anima, concordo completamente. Mas não dá para dizer que ele inverte. Só que o De Anima, há uma discussão muito similar que Aristóteles faz, mas ele parte do objeto apreendido para os sentidos. Enquanto Descartes passa da parte dos sentidos para o objeto apreendido. E isso só foi possível com a leitura de Aristóteles. Há uma influência do De Anima ali, claro, mas sem ter lido Aristóteles e a revolta de Vincenzo Galilei, impossível. Mesmo os teóricos que se aproximam dessa tendência, como Salinas, né? Então, vamos lá. A coisa da finalidade da música para ser o deleite, ser o sujeito e seu deleite e os afetos que a música move, essa articulação estava em uma certa voga. Pontu de Tiago é um dos caras que mais, dos autores próximos a Descartes ali, que provavelmente mais defendia essa ideia. Até porque Pontu de Tiago, estudar música, tem uma grande motivação, que é viver bem e viver mais. Viver com mais saúde, ou seja, a produção é medicinal, é menos musical. Né? Mas esse é um contexto muito forte da época. Já tinha autores mais renascentistas que defendiam essa ideia, já, como eu falei, Artus e tudo mais. Porém, a grande defesa desse papel é do Giulio Caccini, como eu comentei. A frase de Descartes parece uma transposição da frase do Caccini. Por mais que alguns comentadores vão dizer que não, como a Brigitte von Merch, não tem como. Não tem como a frase ser tão parecida. É um livro de 1602, os livros italianos circulavam, Por mais que Descartes não tenha uma correspondência italiana, não é impossível que ele não teve contato com essa questão. Dizer que é só o espírito da época, uma coincidência, eu não concordo. Pessoalmente, eu defendo que sim, foi esse conjunto. Não acho que Descartes tirou de um autor específico, né? Não estou propondo isso, mas sim. É um movimento de época de colocar, de tirar a finalidade da música, a prática eclesiástica, para trazer a subjetividade do ouvinte e não levar, por exemplo, uma prática social da corte, mas a subjetividade do ouvinte a esse movimento de época, mas a grande influência é de Lucatini. É muita coincidência. É muita coincidência. Não tem como. Agora, sobre as oito proposições iniciais da Pai Notanda, que é aquela sessão onde ele põe oito proposições e das quais ele deduz todo o texto, o que, que eu defendi aqui, né? A gente dividiu as proposições em três grupos. Sentidos, prazer e proporções, nas duas primeiras. As próximas, da terceira a sexta, simetria aritmética, e a última, variabilidade e leite estético. Não localizei citações diretas. Pensei que isso é possível, mas não achei. Ótimo. Como que faz? Claro que para testar, eu comentei, quando a gente vê um texto dedutivo, eu passo por um princípio simples, vou chegando a algo mais complexo, eu tenho que analisar sempre o movimento do início ao fim e voltar do fim ao começo, fazer esse giro, para verificar se tudo tem se tem lógica esse encaminhamento, né? Para verificar tudo, se tudo se encaixa, né? Bom, tanto na hora do estudo quanto na hora da escrita, né? Que é o quarto passo do discurso do método de Descartes. Bom, mas vamos lá. A primeira parte dos sentidos, prazer e proporções, em que todo sentido proporciona um prazer, e esse prazer advém da proporção entre o objeto captado e o sentido, ou seja, entre o som que eu escuto, aí é a questão do de ânima. É a questão do de ânima, porém, naquela releitura que Aristóteles permitiu. Partindo no de ânima, se parte do objeto, se partiria do som para o ouvido. Descartes parte do ouvido para o som. Essa mudança está ali. É a influência de ânima? Sim. De ânima influenciou todos os tratados? Sim. Mas sem ter lido Aristóteles, não é impossível Descartes ter escrito isso. A não ser que a gente passe do princípio que ele é um gênio que criou isso da cabeça dele. Aí eu acho forçado, quando a gente põe só o de ânima, como faz alguns autores, é complicado. Parece que aí você cria um mito cartesiano, que é um negócio que não é legal. Não faz sentido. Tem toda uma discussão da época para ele se influenciar e fazer essa releitura do de ânima. Bom, o segundo grupo, assim, que esse prazer advém de uma simetria, quanto maior simetria, e daí o uso da aritmética para pensar os sons, quanto maior simetria, maior o prazer dos sentidos, esse é um princípio do renascentista par excellence, né? É por excelência. O Renascimento busca isso, a ideia do temperamento, do equilíbrio. Quais são os tratados desses mais próximos que utilizam esse princípio? Pontil de Thiard, Josefo Zarlino e Francisco de Salinas, né? Eles que realmente fazem essa aproximação com simetria, principalmente com aritmética. Bickmann usava geometria, por exemplo. Então, a defesa das proporções aritméticas é realmente forte ali. É Thiard, Zarlino e Salinas, né? E a questão da necessidade de, para ter prazer, material musical tem que ter variedade. Por quê? Se eu ponho as consonâncias mais belas o tempo todo, eu fico chato, eu perco a atenção. Preciso ouvir uma dissonânciazinha ali, uma coisa um pouquinho de imperfeição. Essas duas proporções são muito simples, mas assim, qualquer tratado musical abordava essa questão. Qualquer tratado musical da época abordava essa questão. Em Zarlino mesmo, ele vai propor até um processo, um conceito de harmonia, como a harmonia dos contrários, retomando os pré-socráticos, né? Aquela discussão clássica entre o ser e o devir, entre o ser e o vir a ser, entre aquilo que é aquilo e aquilo que é sendo. Então essa é uma discussão clássica em filosofia e clássica na música. Então, dizer que tem uma fonte específica é complicado. Agora, os tratados, principalmente composição, mais pesados, como Jean de Mires, Diários, Alinos e Salinas, defendem essa necessidade. O Salinas, inclusive, vai dizer que não é o problema, é que a racionalidade ela dá forma àquilo que aquela massa disforme que o sentido apreende. Mas eu tenho que julgar os sentidos para ver beleza. Então, não dá para dizer que tem uma fonte, mas isso perpassa o problema da composição musical. Não deixa de ser um problema da composição musical até hoje. Claro que eu vou, como eu escrevi aqui uma frase que, olhando agora, achei legal, né? Investigação é um processo que tende ao infinito, pois quanto mais pistas, mais elementos há para se traçar a narrativa sobre esta, né? No fundo, os problemas que o Descartes trabalhou eram problemas que estavam em sua volta, em seu contexto. Por mais que possa se ter discussões, o que pode estar claro, ele não se baseou só numa releitura de Aristóteles e Salino. Mas assim, Aristóteles, Jean de Mies, Pontus et Thiard, Josefo Zalino, Vincenzo Galilei e Francisco de Salinas e Giulio Caccini são as fontes musicais de Descartes. É isso que eu defendo. Como eu falei, o Vincenzo Galilei, eu citei mais Aristóteles pela anterioridade, pelo fato de estar sendo um texto que tinha sido recuperado, recentemente estava em voga. Mas não que há uma questão ali entre o Vincenzo e a leitura de Descartes, os dois, que está presente. Então, essas são as fontes musicais que eu defendo como as fontes do compêndio musical de Descartes. De quiçá, talvez tenham auxiliado em outros aspectos do seu pensamento, mas isso é um trabalho que... isso é outra coisa, tem a ver mais com o que eu estou falando agora. Bom, basicamente, esse episódio, eu estou sintetizando tudo que eu falei nos anteriores, fazendo uma síntese bem, bem geral. A ideia dessa série do podcast, eu iniciei o podcast para isso, mas eu quero que ele vá para outros caminhos também, e vou deixar no ar, tanto os vídeos no YouTube, para quê? Eu estudei numa universidade pública, eu fiz um mestrado numa universidade pública, com bolsa CAPES, não contei da minha situação, né? Eu acho que eu tenho que devolver isso para o público. Eu fiz aqui aquilo que de melhor eu posso. O texto está disponível online. Outras coisas que eu escrevi sobre Descartes no academia.edu, como num livro que saiu pela Ampon, não é um livro meu, mas tem um capítulo meu sobre o tema, sobre Descartes e as paixões, outros artigos que eu publiquei por aí, são uma forma de divulgação. Mas o que eu busquei aqui nessa série é realmente levar a vocês que possam usufruir um pouquinho daquilo que eu pesquisei. Tenho que devolver, eu sinto essa necessidade de definição e de eu devolver ao público. Eu expliquei da melhor maneira possível? Não sei. Para muitos, talvez a leitura seja mais simples do que a minha explicação. Há limites. Eu estou sempre apto a responder perguntas, críticas também, não é porque até tese foi defendida pela banca, tudo, né? Só para relembrar o dia da defesa, né? A banca tinha a minha orientadora, né? A professora doutora Lia Vera Tomás, tinha o professor doutor Marco José Cruz de Mesquita, que é professor também do Instituto de Artes da UNESP, onde eu fiz doutorado, fiz o mestrado, agora estou fazendo doutorado, e o professor Mário Rodrigues Videira, né? Professor da ECA, professor da música lá da USP, né? Tinha outros professores do Instituto de Artes e da ECA como docentes, né? como suplentes. Se alguém discordar do raciocínio, pode criticar, a gente pode conversar no Twitter. A minha ideia foi divulgar aqui. Agora, como eu falei, o podcast, toda essa série acabou? Não. Tem outras coisas do meio acadêmico que eu estou produzindo. Eu gostaria também de ajudar a divulgação e trazer outros conteúdos sobre filosofia e música, porque a gente precisa divulgar o conhecimento. O conhecimento tem que ser compartilhado. Então, qualquer debate, diálogo, o que você que quiser comentar, estamos aí. Pode me achar no Twitter, arroba Tiernix. Pode comentar no blog, tiernix.wordpress.com. pode fazer comentário no canal do YouTube, o canal Tianix, pode comentar no podcast, Tianix Podcast, lá no meu blog. Tem vários meios aí. Estou aqui para o diálogo. Importante que conhecimento chegue a todos. Muito obrigado pela paciência de ouvir. Grato mesmo por essa oportunidade. Espero ter feito o melhor possível. Qualquer dúvida que surja, nada impede de eu gravar um episódio só respondendo perguntas. Já fiz isso uma vez com o Carlos aqui, né? Por que não fazer de novo? Fiz aqui com a Rafaela também, uma coisa parecida. Então, quem sabe? Se tiver aí dúvidas, eu estou aqui. Pode perguntar à vontade. Principalmente leiam, estudem, mais do que leiam meus artigos, né, aqui da... que veio aqui dissertação, né, que está no site da Unesp, no reservatório da Unesp, tudo, vão as fontes também que eu vi, comentem, escutam, né, não sou dono da verdade, né, e espero que isso tenha sido proveitoso a vocês. Muito obrigado pela audiência, grande abraço. E vem coisa nova por aí, olha no feed que vai... Novas coisas chegarão.